quanto vale a marca de um produto. E a pirataria, quanto prejuízo ela traz? Nos produtos que nós encontramos no mercado, muitos deles podem ser falsificados, um prejuízo para a tributação, mas também para quem é dono da marca ou para quem está associado a ela. Como denunciar? E se você tem uma marca de prestígio, como registrar? Na relação entre marcas e patentes, lucro e investimento, eu converso sobre esse tema com o consultor Cristiano Galvão. Ele é diretor comercial da AGP Consultoria. Ele também é bacharel em Direito e ele trabalha há mais de 10 anos na área de propriedade industrial das marcas e patentes. Senhor Cristiano Galvão, boa tarde.
Boa tarde, João Gilson. Como vai?
Quando se fala de marcas e patentes, as marcas hoje já são quase que uma empresa, um produto à parte. Alguns, inclusive, dialogam com as marcas, elas são um patrimônio, vale mais às vezes que o produto. Como preservar uma marca num país que tem tanta pirataria?
Olha, o primeiro, realmente, é você ver se realmente é dono dessa marca, né? Você precisa ser dono dela. Precisa buscar esse registro, buscando esse registro, você vai poder fortalecer e garantir seus direitos. Esse é o primeiro passo, é indispensável, né? Se fala registrar.
As pessoas facilitam muito com as marcas hoje em dia, ou seja, demoram para registrá-la?
A morosidade, né, no processo de registro de marca é com relação à fila processual. O INPI ele atende uma fila, o INPI falando do Instituto da Propriedade Industrial, né, Nacional, ele atende uma fila hoje de 24 meses para registro de marcas nominativas, figurativas, marcas tridimensionais, listas. Então, é essa fila processual que leva dentro desses 24 meses, ter o certificado de registro, que poderá ser prorrogado a cada 10 anos aí, de forma suscetível. Então, o trâmite normal é esse. Porém, desde que eu entro com o pedido, com a intenção de registro dessa marca, eu já tenho a minha perspectiva de direito, eu já posso dizer que sou dono dela, salvo alguém que tenha a vontade de reclamar esse registro.
Aí se houver um conflito entre duas pessoas que tenham registrado a mesma marca, mas pela morosidade, acaba se percebendo que depois uma pessoa registrou antes, se perde o direito a ela.
Não se perde o direito porque existem prazos legais, prazos administrativos para que se reclame por essa marca. Então, o que vai valer é a lei da anterioridade. Aquele que de boa fé, território nacional, já utilizava determinada marca para assinalar produtos, esse sim tem direito a essa marca. Direito de precedência, desde que ele atenda os prazos legais, prazos ordinários, né, que são ditados pela lei de propriedade industrial.
Sr. Galvão, hoje as empresas têm investido muito em suas marcas. Algumas delas começam com um empreendimento simples, acabam se transformando em franquias. Hoje as marcas são um patrimônio considerável dentro da empresa. Qual é o significado da marca hoje no mercado e a importância dessa preservação?
Bom, a marca, como o senhor já colocou no início, ela se confunde muitas vezes com os produtos, né? Nós falamos hoje palhas de aço aí que nós já conhecemos como nomes, né? Nomes famosos, sabões de pó, sabões de pedra, todos eles têm uma marca muitas vezes muito mais forte que o próprio produto. Ninguém lembra o nome do produto e sim a marca. E ela é um ativo imobilizado do capital social dessa empresa. Ela vale muito mais do que toda estrutura, muito mais, às vezes, do que toda a parte de tecnologia empregada para a fabricação dessa determinada marca. Então, a importância hoje, ela extrapola todo sentido tangível, todo sentido palpável de uma empresa, né? A parte financeira. A avaliação de marca, que é um serviço hoje já bem conhecido, ela faz com que possamos conhecer esse valor exato, valorar essa marca e averbar esse valor, transformando isso num documento vendável e transformado muitas vezes aí em valores de franquia que podem ser manualizados e vendidas no mercado aí de bolsas, de ações e etc. Então a marca, hoje se você quer ter um produto forte no mercado, competitivo, e quer ganhar por vantagens como atendimento ou então qualidade desse produto, que estão intrínsecos nesse produto, a marca é imprescindível. Então, o registro da marca deve ser feito num primeiro momento, até mesmo antes de investir fortemente com publicidade, marketing, etc.
Agora, as empresas costumam ter uma marca tão forte, quando se vende uma empresa, se vende por um valor. Com a marca junto é outro valor.
Exatamente. Muitas vezes se vendem só as marcas, né? A empresa acaba dando de brinde, né? Isso a um grosso modo. Você falando de uma marca famosa aí, toda a estrutura dela cai por terra, né? Ela vale milhões e sua estrutura, né, às vezes nem chega a tanto. E os concorrentes hoje acabam utilizando dessa artimanha. Elas compram, esse concorrente compra a marca para que ele possa entrar no mercado mais forte ainda e tentar vencer a concorrência, absorvendo esse intangível. Então, as marcas valem muito.
Às vezes compra a marca para tirar ela do mercado.
Também, para tirar ela do mercado. O que aconteceu com a Colinas, né, aí no passado, que era uma marca que se vendia sozinha, né, totalmente. E foi tirada do mercado por conta disso. Hoje ela está em alguns países do Mercosul, mas aqui no Brasil não.
Senhor Galvão, tem uma polêmica sobre as marcas, aquela marca que fica famosa, aí começa a associação de nomes parecidos com a marca para tentar tirar proveito, pegar carona na marca do outro. Existe uma forma de conter isso?
Isso nós chamamos de ação parasitória. É um braço da pirataria. A Lei 9.279, que é a Lei da Propriedade Industrial, no seu artigo 124, inciso 19º, fala sobre reprodução ou imitação no todo ou em parte, e mesmo que com acréscimo de marca alheia. Então você está cometendo crime contra as marcas. Qualquer associação, qualquer nome semelhante ou parecido, cabe a este prejudicado, sim, impetrar uma ação de indenização por danos morais, danos materiais, lucros cessantes e aí por diante. Então, se ele se vê prejudicado, o detentor dessa marca se vê prejudicado por um terceiro que está querendo ir de carona na sua publicidade, na sua fama, o mais correto é procurar, através de um jurídico confiável, impetrar uma ação. Aí, e buscar, sim, preservar sua identidade, marcária, principalmente.
Mesmo que a marca não esteja sendo associada, mas com uma área, com um campo de atuação diferente, por exemplo?
Não, já aí sim, vários sistemas, né, de proteção. Vamos falar assim, uma marca, enquanto ela é famosa, ela pode requerer também uma proteção que se estenda a seu campo de ação, que extrapole até mesmo seu campo de ação, que nós chamamos de marca de alto renome, ou marca notoriamente conhecida. Essas marcas, sim, elas têm proteções especiais, a nível de Brasil ou até mesmo extrapolando o seu país. Mas as marcas comuns, os simples mortais que nós falamos, eles terão que registrar suas marcas nos segmentos que eles realmente e efetivamente atuam. Aí sim estarão protegidos. Como eu utilizar uma marca para chapéus ou para guarda-chuvas e de repente querer incomodar a empresa que fabrica doces ou então até mesmo conservantes ou conservas para alimentos. Então não existe. Assim como existe lá o carro Fiesta da Ford, e o Monster Fiesta lá da Nestlé, né, que são marcas aí conhecidas.
Agora, para você falar de... Por favor, pode terminar, por favor.
Então, nós falamos da proteção por segmento, que é a proteção por classe de produtos ou serviços, e a proteção que extrapola os segmentos quando a marca atinge uma determinada fama, né, um determinado status e respeito a nível de Brasil ou do mundo.
O senhor trabalha há mais de 10 anos com patentes. Agora, a pirataria, que é a doença que no Brasil já conseguiu se alastrar em diversos setores e para alguns se transformou numa sobrevivência que envolve indústria têxtil, indústrias de cigarro, por exemplo, indústrias de calçados. A pirataria um dia vai ter fim? Qual é a forma, a receita para tentar conter a pirataria?
Olha, uma receita pronta, né? É meio difícil nós darmos. O nosso melhor posicionamento hoje é proteger aquilo que você tem de criação, a sua propriedade intelectual. Protegendo, você pode buscar, né, esse primeiro foco, né, de pirataria, buscar conter isso aí, fazendo o teu dever de casa. Porque os empresários hoje eles têm uma preocupação. Primeiro eu vou buscar o mercado, primeiro eu vou investir, eu vou aparecer. E depois eu vou ver se dá certo, de repente... O meu segmento, então depois eu vejo se a minha marca foi famosa, aí eu me preocupo com isso. Talvez isso de uma forma inconsciente, mas ainda é o mal do brasileiro. Esperar o leite derramar para depois tentar consertar a situação.
E aí pode ser tarde demais.
Pode ser tarde demais. Né? A nossa lei é uma lei muito clara, é uma lei muito fácil, né, a lei de propriedade industrial. E hoje os juízes entendem muito que essa propriedade, né, esse valor intangível, ele deve ser protegido acima de tudo, né, porque o Brasil merece ser reconhecido hoje no mundo como um país que tem muitos inventores, tem empresas que possuem pessoas, né, o material humano muito criativo, e precisa dessa proteção. Né? Então, é um serviço que não custa caro, um serviço hoje tecnicamente barato, para que você tenha uma proteção. Eu uso uma comparação muito clara com relação a isso, muito tranquilo. Que é, se, às vezes o empresário tem uma caminhonete aí de 50 mil, um carro de 50, 60 mil, ele paga 3, 4 mil reais de seguro aí por ano e não paga isso para proteger sua marca, sua empresa, que dá, né, um retorno muito maior para ele do que isso. Então, o valor daquilo que é seu, você tem que buscar.
Começa aí para proteger. Sr. Gavão, tem uma famosa relação entre a patente, que é os produtos que o Brasil tinha, que com características suas, que acabaram sendo patenteados por outros países, principalmente produtos amazônicos. Isso é uma verdade mesmo?
É uma verdade. O cupuaçu, por exemplo, tinha a fórmula do cupulate, o sorvete de cupuaçu, e mais a marca cupuaçu estava sendo registrada na China. Então, a patente do cupulate, hoje o INPI conseguiu, né, reverter essa situação e o pedido de registro também, mas estava sendo patenteado fora do Brasil. Na Ásia não existe cupuaçu, somente na nossa região aqui. Então, existe muita coisa que acaba sendo lenda, mas nessa situação, né, do cupuaçu, alguns princípios ativos e algumas plantas da Amazônia estão sendo registrados lá fora, sim. E se o Brasil não se atenta, acaba perdendo isso também.
Senhor Cristiano Galvão, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com o consultor Cristiano Galvão, ele é consultor da AGP Consultoria, ele também é bacharel em Direito. Atua há mais de 10 anos com propriedade industrial, patentes e marcas. Nós conversamos sobre a importância do registro de uma marca. Às vezes ela é um capital maior do que o próprio produto, que a própria empresa. Comentamos também de marcas importantes brasileiras e patentes que acabaram sendo registradas lá fora e que os empresários não se atêm. Às vezes começa um empreendimento, não registra a marca, nem patenteia, e depois acaba perdendo todo o investimento porque considera que isso ou não é algo importante, não é algo de imediata ação, e acaba permitindo que outros acabem tomando conta de sua marca e de sua patente. Cristiano Galvão faz palestra na quarta-feira, palestra promovida pelo COPEGEM, da ACIM, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, sobre marcas e patentes. A palestra acontece às 7 horas na sede da ACIM.